A Deus toda glória.
Amém. Obrigado, pastor Jair. Podem sentar, meus irmãos. Pastor Jair é membro da nossa igreja. Ele dirige a Confratex FEB, que é a confraternização dos militares evangélicos que participaram da Segunda Guerra Mundial e outras ações de paz. Que Deus abençoe os nossos militares evangélicos da ativa e também da reserva. Meus irmãos, vamos dar prosseguimento, então, à série de mensagens Atos em Madureira. Hoje é a sétima mensagem da série, que está sendo pregada aqui em nossa igreja, nos cultos de domingo e também nos cultos de quarta-feira. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, esse livro que bem poderia se chamar Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos. E nós temos dito aqui que nós precisamos reviver as experiências que os primeiros cristãos experimentaram. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, que adore a Deus, que transforme a realidade das pessoas ao nosso redor. Precisamos ser uma igreja para fora, uma igreja de operários da fé, uma igreja de trabalhadores. A igreja de Atos precisa ser o nosso modelo. Guardando, meus irmãos, as devidas proporções, as mesmas práticas que os primeiros cristãos adotaram, nós precisamos hoje adotar também. Se deu certo lá, guardando as proporções de tempo, de cultura, pode dar certo aqui também. E esta é a principal proposta desta série de mensagens. Nós, como crentes desta igreja, precisamos ser despertados para aplicar as mesmas práticas dos primeiros cristãos. O que aconteceu lá precisa acontecer aqui. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Porque depois que a promessa se cumpriu e o Espírito Santo desceu sobre os crentes em Jerusalém, que estavam reunidos, aguardando o cumprimento da promessa, a igreja precisou sair às ruas, precisou sair daquele confinamento. Então, quero hoje, pela manhã, pregar em um dos textos mais conhecidos do livro de Atos, Atos 3, de 1 a 10. Vamos ler o texto? A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Meus irmãos, diante de nós está o primeiro teste, a primeira experiência dos cristãos, logo após terem recebido o enchimento do Espírito Santo de Deus. O texto destaca a enfermidade de um homem aleijado, também mendigo, que desde o seu nascimento não podia andar. Ele tinha aproximadamente 40 anos, e provavelmente esse era o tempo que ele ficava à porta do templo em Jerusalém, pedindo esmolas. Tudo era formoso naquele lugar. A porta era formosa, tinha este nome. O templo era formoso. As pessoas que iam adorar, fazer as suas orações, também provavelmente eram pessoas formosas. O ambiente era formoso, menos o pedinte, menos o mendigo, menos o aleijado, porque ele vivia de favores. Ele passava a maior parte do tempo ali, naquela condição miserável, pedindo ajuda às pessoas. Daí, quando Pedro e João saíram da casa onde estavam reunidos, depois de terem sido cheios do Espírito Santo, eles foram para fora, para a rua, e se depararam com a realidade das ruas. Pessoas cheias de problemas, à procura de respostas, à procura de favores, soluções. Quando a igreja decide sair do seu confinamento, quando a igreja decide sair das quatro paredes, lugar aqui sim onde somos revestidos do poder, lugar onde nós recebemos ensinamento, mas quando nós decidimos colocar em prática lá fora o que aprendemos aqui dentro, a realidade do mundo é uma realidade muito triste, muito difícil. Nós nos deparamos com o sofrimento das pessoas, com o caos social, com a miséria das famílias, com o divórcio, com a violência doméstica, com a fome, com o desemprego, com as drogas, com a prostituição, com a violência, vidas vazias. E parece que tudo isso nós encontramos ali fora. Bastam alguns passos para que nós nos deparamos, então, com essa realidade que nós encontramos aqui neste bairro e nos bairros próximos, na nossa cidade. Todas essas mazelas sociais nós encontramos a alguns metros de distância, na casa ao lado onde moramos, no condomínio onde residimos, no prédio onde habitamos, lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua própria família, entre os seus parentes e amigos, colegas da faculdade ou da escola, você vai se deparar com estas tristes realidades. Porque a realidade de muitas pessoas é uma triste realidade, realidade de sofrimento, de incerteza, desesperança, dor. E a igreja de Cristo precisa ser a resposta, precisa ser a solução para esses problemas. Ora, quem é a igreja? Somos nós. Tem uma charge, uma ilustração que circula em algumas contas de Instagram que eu acho bastante interessante. É uma imagem de um templo religioso e de algumas pessoas, crianças, entrando neste templo. Daí, a pergunta ilustrativa é a seguinte: pinte apenas a igreja. Curiosamente, não sei se você já viu esta imagem, as pessoas aparecem pintadas, e não o templo. Nós somos a igreja. Somos nós que somos resposta de Deus para esta sociedade que vive em caos, ou no caos. Através da mensagem do Evangelho, que salva, que cura, que liberta, mas também através de respostas e ações práticas visíveis, atos de fé, boas obras. De nada adianta pregarmos a mensagem da esperança, a mensagem do Evangelho, se não tirarmos as pessoas também da condição miserável em que elas vivem. Se não dermos respostas, às vezes visíveis e práticas. E às vezes o que mais a pessoa necessita, além de uma oração, além de um evangelismo, é um prato de comida, é um abraço, é um acolhimento, é uma porta aberta de emprego. E às vezes a igreja se torna muito rasa nesta ajuda social. Presta apenas o apoio necessário. Mas nós temos que ir além. O tema da mensagem de hoje é muito propício. Nós precisamos de uma igreja, precisamos ser uma igreja de trabalhadores, de operários da fé. O Senhor não nos chamou para este lugar para cruzarmos os braços. E Atos capítulo 3 nos mostra, então, algumas decisões muito práticas que precisamos tomar. Uma igreja de trabalhadores é o tema desta mensagem. E à luz desse texto, algumas lições nós aprendemos aqui. E três detalhes me chamam a atenção nesse texto. Porque uma igreja de trabalhadores, eu gosto de ser muito didático nas minhas mensagens, anote, se você tem o hábito de anotar os pontos do sermão, ou as palavras que mais lhe chamam a atenção. Uma igreja de trabalhadores é uma igreja que ora, que edifica, e que proclama. são imperativos, são ordens que nós encontramos na palavra. Meus irmãos, por que tantos milagres e maravilhas aconteciam na igreja do Novo Testamento? Porque aqueles crentes, eles se comunicavam com o povo. Eles falavam a linguagem que as pessoas entendiam. Eles não falavam o evangeliquez. Eles não ficavam discutindo filosofias, elucubrações filosóficas, teológicas. Eles eram práticos. Eles eram acessíveis. Eles falavam a linguagem do povo. Os primeiros cristãos não eram omissos, não eram insensíveis, nem distantes da realidade social. Aqui nós encontramos Pedro e João fazendo uso da fala, a comunicação verbal, para orar, edificar e proclamar. Mesmo aqueles que não podem falar, eles se comunicam. Eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos para os surdos que estão aqui, ou a nossa intérprete que hoje e agora está interpretando o culto em Libras, para aqueles que estão aqui no culto presencial e para aqueles que assistem o culto pela internet. Nós somos uma igreja acessível às pessoas que não conseguem se expressar verbalmente, mas que se comunicam através da linguagem de Libras. Mesmo os surdos, eles podem comunicar o Evangelho. E vou dizer uma coisa para vocês, os nossos surdos falam a beça. Falam demais, não é, Isabela? Não é, gente? Eles se comunicam demais. Eles fazem piadas com a gente. Eles colocam apelido na gente. Eles fazem brincadeiras com a gente, mas é um grupo muito bom. E lá no nosso letreiro, não sei se você percebeu, existe o nome da nossa igreja, a nossa logo, de um lado, a nossa nova logo, e do outro lado, nós temos dois distintivos. Talvez você não tenha percebido ainda, e nem você que está em casa percebeu. Mas nós temos um distintivo da nossa Convenção Batista Brasileira, ou seja, esta igreja é uma igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira. Mas logo abaixo, nós temos um distintivo da acessibilidade, da linguagem de sinais. Nós estamos comunicando para quem passa lá na praça, na rua, que nesta igreja nós temos os nossos cultos em Libras. A nossa igreja é uma igreja acessível à comunidade surda. E tem que ser assim. Aliás, se nós pudéssemos colocar outros sinais, colocaríamos. Porque essa igreja é um lugar aberto para todas as pessoas. Aqui chegam os surdos. Aqui chegam os cegos, os mancos, os paralíticos, os doentes. Aliás, todos nós temos dificuldades. Ninguém aqui é saudável completamente, perfeito. Não. Todos nós temos as nossas deficiências. E aqui é o nosso lugar. Aqui é o lugar para a gente estar. Mas aqui nós encontramos, então, nesse texto, Pedro e João fazendo uso da fala, a comunicação verbal para orar, para edificar, para proclamar o Evangelho. Os dois demonstraram empatia com o aleijado, disposição, prontidão para se comunicar com aquele homem. Eles estavam indo ao templo para orar, seguindo uma prática do judaísmo. Nós encontramos em vários momentos do livro de Atos a igreja orando, os cristãos intercedendo, buscando a direção de Deus para resolver os seus problemas, para curar os enfermos, agradecer o pão, os livramentos. Pedro e João eram judeus convertidos ao cristianismo, mas mantinham alguns hábitos, costumes do judaísmo. Dentre esses hábitos era o de orar no templo. Os primeiros crentes em Jesus eram pessoas que faziam da oração um estilo de vida. Eles oravam de casa em casa, mas também no templo. E nós não podemos negar a nossa origem judaico-cristã, a nossa fé tem origem no judaísmo e principalmente no cristianismo. E nós não podemos negar que algumas práticas nós precisamos incluir no nosso dia a dia, sem prejuízo algum à nossa devoção, à nossa espiritualidade. Algumas práticas, inclusive, do judaísmo, por que não? Guardando todas as proporções. Algumas práticas dos judeus, por exemplo, aqui, era de orar no templo, pelo menos 3 vezes no dia. Na parte da manhã, provavelmente às 9 horas. Na parte da tarde, provavelmente às 15 horas. E também no início da noite. Eles tinham este hábito. E nós podemos adotar alguns hábitos, alguns costumes que são saudáveis. Se você não tem, por exemplo, um momento na sua casa para você orar, adote esse momento. Se você não tem um lugar específico para orar, adote esse lugar. Quantos aqui lembram daquele filme Quarto de Guerra? Onde aquela irmã encontrava um lugar na sua casa para ali ela ter o seu momento a sós com Deus. Nós precisamos ter um quarto de guerra para orar. Um momento do dia para orar. Pode ser de manhã ao acordar, pode ser ao meio-dia, quando você se alimenta, pode ser à noite, quando você vai dormir, mas nós precisamos ser crentes que oram e que fazem da oração um estilo de vida. Eu acho fantástica a ideia da igreja reunida em pequenos grupos, nos lares, onde evidenciamos a prática do relacionamento, do pastoreio mútuo, do discipulado, do evangelismo. Mas também eu acho fantástica a ideia da igreja reunida para uma grande celebração como esta, neste prédio, que chamamos de templo ou de igreja. A nossa tradição religiosa nos levou a praticar a nossa fé no prédio. O erro foi quando a tradição tentou falar mais alto que a fé. E durante muito tempo, durante 300 anos aproximadamente, a igreja se reunia de casa em casa, até que a partir do ano 300, aproximadamente, Constantino criou prédios, e a igreja parece que deixou as casas e passou a se reunir apenas nos templos. A fé passou a ser apenas uma fé dominical, o que foi um grande erro. Nós esquecemos durante muitos anos de praticar a nossa fé diariamente, de casa em casa. Nós temos que ser cristãos como os cristãos da igreja primitiva, que se reuniam no templo, mas também de casa em casa. Como disse agora há pouco, há coisas que Deus fala conosco, meus irmãos, quando estamos a sós com Ele, na nossa individualidade, no nosso momento a sós com o Senhor. Há outras coisas que Deus só fala quando nós estamos reunidos num pequeno grupo, numa célula, numa casa, ou num culto doméstico, mas há outras que Deus só fala quando estamos aqui na grande celebração. Por isso que nós não podemos desconsiderar, desprestigiar, desmerecer o encontro que temos aqui neste lugar. Eu tenho dito, se você está em casa e pode estar com a gente aqui, no nosso prédio ou no nosso templo, se você assim preferir chamar, esteja com a gente aqui. Nós temos 3 cultos durante a semana, domingo pela manhã, domingo à noite e quarta-feira à noite também. Nosso auditório é muito amplo, nossa galeria é muito grande. Ainda nós temos espaços vazios que podem ser preenchidos por pessoas. Então não abandone a sua fé, meu irmão, minha irmã. Não abandone o hábito de estar na companhia dos seus irmãos em Cristo também neste prédio. Aqui é muito bom. Esse lugar é muito agradável. Podemos prestar culto ao Senhor sozinhos, com a família, com a nossa célula, mas também no grande ajuntamento como este aqui pela manhã. Igreja é onde você está. É onde você se reúne. Igreja é na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, neste lugar aqui também. Aqui é a igreja do Senhor. Portanto, a primeira lição que eu encontro nesse texto, nós precisamos ser uma igreja disposta e preparada a orar uns pelos outros, a orar pela sociedade, a orar pelos nossos governantes, a encorajar os caídos, abatidos. Pedro e João conversaram com o aleijado, deram atenção para aquele homem que estava ali caído à porta do templo, deram respostas a ele. Nós precisamos fazer isso, propor soluções, mas principalmente pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro e João fizeram isso. Eles se reuniram com outros irmãos para orar no templo. Eles edificaram o paralítico, encorajaram o paralítico, aleijado e mendigo, dando respostas, encorajando a sair daquela situação, e eles aproveitaram o momento para falar de Jesus Cristo, o Nazareno. Uma igreja de trabalhadores é composta por pessoas que oram, que edificam e pessoas que proclamam o Evangelho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém, assim seja. Que sejamos crentes assim, que se comuniquem com a sociedade, que deem respostas aos anseios sociais, que não se fechem nas quatro paredes, que falem a linguagem do povo. E nós precisamos ser pessoas acessíveis ao povo. proclamar o Evangelho, encorajar as pessoas que estão caídas e abatidas. Nós temos o poder da palavra. A palavra que pregamos é a palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, uma igreja de trabalhadores é composta. Uma igreja que é vista. Uma igreja que vê e que se compadece. Uma igreja de trabalhadores é uma igreja que é vista. É uma igreja que vê e que se compadece. Observe no texto que há vários olhares. Eu aqui não vou entrar no mérito da questão entre a diferença entre ver e olhar. Há quem diga que olhar é ver com atenção. Mas não vou entrar nesse mérito da diferença entre ver e olhar. A questão é que nós encontramos no texto vários olhares. Troca de olhares. O primeiro é do aleijado para Pedro e João. Quando Pedro e João entraram no templo, diz o texto que o aleijado viu, olhou para eles. A igreja foi vista, representada ali por Pedro e João. O necessitado viu os apóstolos, os crentes, os discípulos, implorou por ajuda. Pedro e João chamaram a atenção do aleijado. Por alguma razão, eles se destacaram na entrada do templo. Eles não tinham nenhum valor financeiro para ajudar, nenhuma ajuda material para oferecer, mas o principal eles tinham, a presença marcante e transformadora do Senhor Jesus. Há poucos dias eles tinham tido uma experiência em Pentecoste, foram cheios do Espírito Santo de Deus, foram impulsionados para pregar o Evangelho, eles estavam no azeite, na unção, como se diz. Eles tinham o poder, a autoridade do Espírito Santo, e isto foi suficiente para que o aleijado olhasse para eles e tivesse a sua vida transformada para sempre. O aleijado olhou para eles e pediu esmolas, porque julgou, entendeu que eles poderiam dar algum tipo de oferta, algum bem material. Pergunta que eu faço, ou as perguntas que eu faço para vocês, nesta manhã, quando as pessoas olham para você, o que elas esperam receber? O que você tem a oferecer? Quando alguém olha para você, o que vê? O que você tem a oferecer às pessoas necessitadas de Cristo e de salvação? Como está a sua imagem lá no seu trabalho, entre os seus vizinhos, lá na sua escola, na sua faculdade? Como os outros lhe veem? Como as suas redes sociais, por exemplo, falam acerca de você? Como a sua fala fala a respeito de você? Como o seu comportamento fala a respeito de você? Nós precisamos ter esta intenção, porque o mundo está de olho em nós. O mundo está olhando para a igreja, esperando receber de nós alguma resposta, algum favor, algum tipo de ajuda. Lembre-se de que você é a igreja de Cristo, mesmo fora daqui, do templo. Você é a igreja lá fora. As pessoas olham para você, esperam receber alguma coisa. E eu espero que esse tempo que você passa aqui com a gente, aqui dentro, se alimentando da palavra, estudando a palavra de Deus, seja um tempo necessário para que você se reabasteça, se edifique e dê respostas às pessoas que estão lá fora. A igreja precisa estar aberta como um lugar de acolhimento aos mais necessitados. A igreja não pode estar fechada. E esta igreja não vai fechar, a não ser que recebermos uma ordem do governo. Mas se fecharmos as nossas portas, estaremos abertos na internet, pregando o Evangelho. Meus irmãos, eu faço uma meia-culpa. Eu vejo muitos pastores que não gostam de trabalhar, descansados no ministério, que não fazem questão de levar a sua igreja a um movimento. Volto a dizer, eu falo de mim, seria muito cômodo da minha parte, meus irmãos, chegar aqui e cruzar os braços. Igreja é movimento. A igreja tem que ser motivada, desafiada. Aqui é um grande quartel-general. Nós não podemos fechar as nossas portas. O mundo lá fora clama e olha para a gente com um olhar atento, esperando receber de nós alguma coisa. Pedro e João não tinham nada de material para oferecer, não tinham dinheiro, a carteira estava vazia, o salário não tinha caído ainda na conta, ainda era o final do mês. Pedro e João estavam contando o dia 5 para o salário bater na conta, coitados. Eles não tinham, talvez, um prato de comida para oferecer. Mas eles não deixaram aquele aleijado e mendigo, como se diz hoje, no vácuo, no vazio. Olha, não temos dinheiro. Hoje a situação está complicada para a gente, mas você não vai para casa com as mãos vazias. Essa é a igreja de trabalhadores que nós precisamos ser. Uma igreja que se preocupa com o necessitado. Uma igreja que deixa ser vista. Mas também uma igreja que vê. Ora, a igreja que era ali Pedro e João foi vista. Mas eles também olharam, eles viram. Diz o texto que eles olharam para o aleijado. Eles poderiam ignorar o pedido. Poderiam ignorar. Eles poderiam ser notados e ignorar o pedido de ajuda, mas eles preferiram encarar a necessidade do aleijado. Eles decidiram fazer alguma coisa, eles agiram. Eles não tinham recursos materiais, mas apresentaram Jesus. Que é a melhor coisa para oferecer ao próximo do que a presença de Jesus? Eu fico indignado, meus irmãos, quando eu ouço algumas pessoas dizendo assim, o melhor de Cristo, o melhor, como é que é? O melhor de Deus está por vir. Isso é um erro teológico gravíssimo. O melhor de Deus está por vir? E Jesus? Não é o melhor de Deus? Ele já veio. Algo supera o que Jesus pode fazer por nós? O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Está na sua palavra. E nós precisamos compartilhar Jesus com o mundo. Nada do que o mundo oferece pode ser comparado ao que Cristo pode oferecer. Eu não posso esperar nada melhor do que Jesus já é para mim. E aí por isso que você vê tantos crentes frustrados, que abandonam a igreja, o evangelho, diante dos primeiros obstáculos, porque ficam esperando algo além de Jesus. A salvação é o melhor presente que Deus já deu ao ser humano. O melhor de Deus já veio, que é a salvação em Cristo Jesus. Alegre-se no Senhor, meu irmão, mesmo passando por lutas, dificuldades, tentações, provações, mesmo não tendo às vezes o que comer, mesmo não tendo às vezes saúde. Se você é um crente em Jesus, tem certeza da sua salvação, você já tem tudo o que você precisa. Por isso que Ele nos supre totalmente, como cantamos aqui há pouco, no Salmo 23. Se eu tenho Jesus, de nada eu sinto falta. Quem tem Jesus, tem tudo. Por que ficar desesperado diante dos obstáculos? Ah, pastor, então vou viver uma vida de sofrimento, de autocomiseração, de autoflagelamento? Não, não estou dizendo isso. O crente tem que esperar, sim, viver uma vida boa, saudável, mas no mundo, não se esqueçam disto, teremos aflições, passaremos por dificuldades, por lutas, mas é a nossa salvação em Cristo que nos dá esperança da vida eterna. Pedro disse, olhe para nós. E eu acho marcante, profundo esse convite. Por que Pedro, meus irmãos, fez esse convite com tanta convicção? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Simples assim. O crente cheio da unção percebe que tem algo a oferecer. É o Espírito Santo em nós quem nos testifica que nós podemos oferecer algo a alguém. Quando a unção transborda, ela não pode ser desperdiçada. Você precisa assumir a sua responsabilidade diante de Deus, diante dessa sociedade. Se você é um crente em Jesus, você tem o Espírito Santo e deve buscar ser cheio desse Espírito Santo a cada dia. Então, olhe para as pessoas ao seu redor e ministre cura sobre elas. Ore sobre elas. Olhe para este mundo com um olhar compassivo, de misericórdia, de ternura. A palavra compaixão tem um significado bastante interessante, curioso, no Novo Testamento, na língua original. Ter compaixão ou ter misericórdia significa comover-se até as entranhas. A palavra compaixão, no grego, possui a mesma ideia do estudo das partes viscerais. Olha que coisa interessante. Max Lucado, em seu livro Faça a Vida Valer a Pena, diz que compaixão é um movimento interior profundo por alguém. Em outras palavras, é um nó nas tripas. É quando você tem aquela coisa assim que você se mexe por dentro para se doar para alguém. Nós precisamos aprender a ter compaixão, a olhar este mundo com os olhos de Jesus. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, Jesus disse o seguinte: então percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades no meio do povo. Mas vendo a multidão, compadeceu-se deles. Há uma versão que fala assim: encheu-se de compaixão, porque estavam cansados e dispersos, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos ser trabalhadores do reino, uma igreja composta de trabalhadores. Se queremos ser uma igreja poderosa, como foi a igreja de Atos, a igreja que Jesus nos chamou para ser, nós precisamos primeiramente ser vistos. E essa é uma decisão intencional. Precisamos fazer algo para despertar o interesse das pessoas que estão lá fora. Precisamos chamar a atenção. A igreja do Senhor precisa estar em movimento, porque quem não é visto não é lembrado. Depois precisamos ter olhos bem abertos e atentos para ver as feridas, as pessoas que estão quebradas ao nosso redor. E finalmente precisamos agir, se compadecer. Não adianta ser visto, ver e ir embora sem fazer nada. E às vezes, meus irmãos, tudo que temos a oferecer será o suficiente. Não temos prata, não temos ouro, não temos recursos materiais, nem bens financeiros, mas no nome de Jesus, levanta e anda. No nome de Jesus, seja curado. No nome de Jesus, tenha o seu casamento restaurado. No nome de Jesus, seja liberto das drogas. No nome de Jesus, saia desta vida miserável. No nome de Jesus, nós temos o nome ao nosso lado. O nome de Jesus Cristo está conosco. E há poder no nome de Jesus. A igreja precisa se investir desta autoridade. Há poder no nome de Jesus. Mas em terceiro e último lugar, uma igreja de trabalhadores é uma igreja que toca, que levanta e que cura. Nós precisamos ser uma igreja para tocar, para levantar e para curar. Observe no texto que logo na sequência, Pedro tocou no aleijado. Ele era um aleijado, mendigo. Ele segurou aquele homem pela mão, ajudou a levantar-se. E diz o texto que imediatamente após Pedro e João terem declarado cura, ministrado cura àquele homem, os pés e tornozelos dele ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Um homem aleijado desde a nascença, desde o seu nascimento. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Imaginem a cena, o entusiasmo daquele homem curado, liberto daquela enfermidade. Quando os judeus que estavam no templo fazendo as suas orações viram aquele homem que estava na porta, há pelo menos 40 anos, naquele estado de miséria, entrando daquele jeito, gritando, celebrando o milagre, eles ficaram maravilhados, admirados. E quem não ficaria? Pedro tocou no doente, Pedro ajudou a levantar o doente, Pedro ministrou cura ao doente. Três movimentos práticos e visíveis. Nós precisamos ser uma igreja assim, que toca o ferido, que abraça, que acolhe aquele que tropeçou e caiu, que não julga a razão da queda, mas que levanta o abatido e o oprimido, que toca o intocável. Precisamos ser uma igreja de crentes cheia do Espírito Santo de Deus, que não tenham medo de tocar o intocável, de orar pelos oprimidos, pelos possessos, ministrar libertação, libertar cura. O Espírito Santo está em nós. Nós não temos que ter um espírito de covardia, mas de equilíbrio, de poder e de moderação. Como Pedro e João conseguiram ministrar para aquele homem? A resposta é simples. Está no capítulo 4, versículo 13. Porque vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que coisa interessante, meus irmãos. Nós precisamos passar mais tempo com Jesus. Porque o mundo lá fora vai notar em nós uma diferença. Esse homem, esta mulher, este adolescente, esta criança, este jovem, esta jovem, andou com Jesus. Conhece o Evangelho. Os judeus que estavam lá em Jerusalém perceberam que Pedro e João, apesar da simplicidade, eles eram iletrados, homens comuns, como diz o texto, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Somente na companhia de Jesus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, na companhia de outros irmãos, seremos cheios da presença de Deus, teremos condições de tocar, levantar e curar o abatido. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, Jesus disse: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Nesse período de pandemia, como nós sentimos falta, meus irmãos, de um abraço, de uma mão amiga, de um gesto intencional, de um toque físico. Nós precisamos levantar o outro que está abatido, não só com as nossas mãos, mas com a nossa voz, com a nossa palavra, com as nossas atitudes, com as nossas boas obras. Logo após a cura do aleijado, a repercussão foi imediata. Pedro tomou a palavra no templo judeu e Pedro virou um pregador. Ele fez uma outra pregação e fez um apelo, Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se, diz o texto, para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, a partir da mensagem de Pedro e João, a partir do apelo que eles fizeram, um reboliço começou a ocorrer entre os judeus. Daí, como consequência do milagre, como consequência do resultado daquela pregação, eles foram presos, depois foram soltos. Mas olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 4, versículo 4. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. 5 mil conversões. Lembram que daquele grupo inicial de 12, 120 se juntaram a eles. Dos 120, 3 mil se converteram em Jerusalém. Agora mais 5 mil agora, a igreja crescendo. É o que o Espírito Santo faz. O crescimento numérico é consequência de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E aqueles 5 mil que creram, foram batizados, estão com o nome no livro da glória. Quando chegarmos na eternidade, eles estarão lá conosco. É esses 5 mil que se converteram na pregação de Pedro, já estão lá, já chegaram. Nesse Kairós de Deus, eles já estão lá, eles já chegaram. Não tem jeito, meus irmãos, todo milagre repercute, todo milagre gera outros milagres iguais ou maiores. Bastaram dois crentes que representavam a igreja do Senhor, cheios do Espírito Santo, movidos de extrema compaixão e misericórdia, para que um aleijado, pedinte, fosse curado, liberto daquela enfermidade, e logo na sequência uma multidão se convertesse a Cristo. 5 mil homens, diz o texto, creram em Jesus, sem contar as mulheres e talvez crianças que lá estavam também. Que mudança que o Evangelho traz! Será que você está disposto a fazer da sua vida uma repercussão dos milagres do Senhor? O milagre que Jesus fez em sua vida é suficiente para causar milagres idênticos ou maiores na vida de outras pessoas. Nós precisamos ser uma igreja assim, que toca o pecador, o necessitado, que o ajuda a levantar-se, que ministre cura e libertação. Podemos tocar, levantar e curar, não apenas com as mãos, mas com a alma, com o sentimento, com as nossas ações, com os nossos bens e também com os nossos recursos. Para terminar, quero chamar aqui o irmão Tiago, com a banda. Nós precisamos, meus irmãos, ser uma igreja de trabalhadores. Deixa Deus usar seus lábios, meu irmão. Sua fala, sua boca. Ore mais. Edifique mais a vida do seu próximo. Seja um encorajador. Use palavras de fé e de esperança. Proclame o Evangelho de Jesus. Pregue o Evangelho. Fale da salvação. Precisamos ser uma igreja de trabalhadores. Deixa Deus usar seus olhos para ver com atenção e compaixão as necessidades do povo, das pessoas ao seu redor, mas permita ser visto também. Não se omita, não se esconda, se compadeça do seu próximo. Finalmente, precisamos ser uma igreja de trabalhadores. Deixa Deus usar suas mãos, sua vida, para tocar os necessitados, para levantar os caídos, para curar os enfermos. Eu escolhi uma música para terminarmos o culto desta manhã. Uma música muito bonita que nós não cantamos há muito tempo. Mas pregando essa mensagem, ou preparando essa mensagem de hoje, essa letra veio ao meu coração. Nós somos o povo do Senhor. Um povo de trabalhadores. Se na primeira mensagem desta série eu disse que nós estávamos em obra, e eu trouxe aqui para ilustrar um capacete, eu pensei, talvez na minha pouca criatividade, o que usar para ilustrar um trabalhador? Um trabalhador formal, ele tem a sua carteira de trabalho, não é verdade? Um trabalhador informal, ele tem a sua dedicação, a sua disposição. E eu pensei em traduzir tanto aqueles que trabalham formalmente como informalmente num símbolo. Essa é a nossa carteira de trabalho. Aqui estão registrados os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, vem daqui. O nosso encorajamento vem daqui. O nosso preparo vem daqui. O nosso treinamento vem daqui. A unção que temos está registrada aqui na palavra de Deus. Vem do alto, o Senhor testifica na sua palavra. Então você está com a sua carteira de trabalho aí? Veio para o trabalho com a sua carteira de trabalho ou não? No seu celular tem a sua carteira de trabalho? Se o celular não é convertido, misericórdia. Converta ele. Instale a sua carteira de trabalho no seu celular. Quero convidar esse exército de trabalhadores para que fiquem de pé em nome de Jesus. É um pedido do pastor. Eu quero ver carteiras de trabalho levantadas. Levante seu celular. Tem Bíblia no seu celular? A sua carteira? Isso. Vamos cantar, Tiago. Deus tem nos dado nesse tempo tantas visões. Essa imagem de ver a igreja de braços erguidos com a Bíblia ou com o celular é um dessas imagens que ficarão marcadas no nosso coração. Levante a sua Bíblia mais uma vez, o seu celular.